Economia confunde o brasileiro? Claro que confunde. Há uma linguagem própria dos economistas, e quando um economista quer falar sobre a realidade do país, ele pode usar termos que a grande maioria das pessoas ficam ouvindo, mas não entendendo. É português, mas também tem o economiguês, que é a linguagem que os economistas usam às vezes, e nem sempre ela é muito fiel à verdade. Nós temos escutado esta semana e na semana passada algumas falas que nos preocupam. A economia brasileira vai bem, temos inflação, 10%, isso assusta para quem já viveu a hiperinflação, morre de medo de voltarmos a ter um período de especulação. A economia brasileira também pode ser vista de um lado positivo, vai bem, estamos crescendo mais que os outros países. Até que ponto o câmbio, no valor que está, vai um dia cair e nós podemos ter uma redução de preços, como por exemplo de automóveis, combustíveis. A vida vai voltar a ter novamente um impulso econômico mais extenso e intenso? Ou estamos vivendo as vésperas de uma depressão ou de uma recessão, desculpe, no ano que vem? Para falar disso, você pode acompanhar essa minha conversa tanto pelo Dial, como você está nos ouvindo, pode entrar nas nossas páginas sociais. Eu estou com o João Ricardo Tonin, Economia em Foco. Tonin, como é que você vai, Tonin? E aí me explica, nesse mundo de verdades e mentiras, lados positivos e negativos, vamos bem? Ou vamos mal, meu amigo?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, eu acho que a primeira palavra que a gente aprende no dicionário do economiquês é depende.
Economiquês, é isso, economiquês.
É depende, Gilson. Depende. Depende. Essa é a palavra que o economista mais usa. Mas, de fato, o que a gente tem passado hoje no Brasil, né, há uma expectativa muito positiva de crescimento, aí próximo aos 5 pontos percentuais. Né? Ano que vem, 1,5, segundo expectativa média do mercado. Aí eu vou usar a palavra depende, né? Porque a gente tem que analisar como os outros estão crescendo também. Parte desse crescimento ele vem aí de uma retomada da nossa queda do ano passado. Os Estados Unidos, expectativa de crescimento é em torno de 7,5%. Nós também temos aí, vamos pensar um pouco mais próximo, né? Argentina, 7,5%. Chile, 10,6%. Colômbia, 7,7%. México, 5,7%. E o Peru, 11,3%. Então, de fato, o mundo tem se recuperado e tem tido um crescimento positivo. O Brasil está um pouco à média, está abaixo da média da América Latina e está abaixo da média dos países em desenvolvimento. Está muito próximo à média do mundo, de fato, né? Então, esse crescimento brasileiro ele vem nesse sentido. A grande preocupação que nós temos nesse momento, esse clima de eleição antecipada, tem causado incertezas e o grande investimento ele acaba não ocorrendo, né? Nós temos aí anos seguidos, né, dizendo que 80% do emprego está sendo gerado pelo pequeno e microempresário. Quando isso ocorre, é um fator muito positivo, mostra que a gente está tendo aí o surgimento de novas empresas, o crescimento da robustez de novas empresas, mas, no entanto, a gente também tem um outro fator, né, os grandes investimentos não estão ocorrendo. Né, as micro e pequenas empresas representam 30% do emprego total no Brasil, 70% vem das grandes empresas. Né? Então, esse clima de incerteza vindo dessa eleição antecipada gera assimetria, sem dúvida nenhuma. Né? A gente tem efeitos. O primeiro dele é câmbio. Né? O câmbio afeta a inflação. Inflação, parte dela é externa, né? Petróleo subindo, passando aí dos 100 dólares o barril. Tem fatores também em relação à falta de produtos. Né? Essas assimetrias de cadeia produtiva têm afetado a inflação, mas a inflação também tem efeito sobre o câmbio, que tem efeito sobre a situação de incerteza. Então, veja que nós temos um potencial crescimento, mas em parte ele é mitigado devido a essas questões que eu coloquei anteriormente.
Então, significa que, resumindo a história, a coisa não é tão ruim, mas o ambiente político brasileiro, essas incertezas brasileiras, pioram a situação.
Exato. Né? Não é de hoje, né, que essa situação ocorre. O brasileiro é um povo muito acalorado, né? Hoje gosta mais de falar sobre política, né? E a polarização ela tem tomado conta do Brasil, mas também em vários países do mundo, né? É uma tendência mundial. Isso afeta o crescimento, né? Não tem como você tentar fazer um planejamento, muitas vezes, sem você ter a certeza que você não vai ter emprego ano que vem ou não, né? O empresário também não sabe, talvez, qual é o volume de estoque que ele vai comprar, porque hoje o preço está X, amanhã pode estar Y, ele pode ficar com um custo mais elevado em relação ao mercado. Então esses fatores eles fazem com que as pessoas não planejem, e sem dúvida nenhuma, sem planejamento, a gente não tem um crescimento robusto. Por isso que o Brasil tem essa expectativa de crescimento de voo de galinha. Cresce 5 esse ano, ano que vem vai a 1%, e assim vai, né? Essa roda gigante do crescimento que nós temos aqui no Brasil.
Essa ideia que a gente tem, e aí eu gostaria de te ouvir, né? A gente tem um mercado externo, que pode ser um grande parceiro, como pode ser um grande mal do país também, né? A gente tem que saber lidar com isso. A gente está fazendo uma política externa correta? A gente está conseguindo... Quer dizer, você já respondeu um pouco essa pergunta. A gente precisa aprender a lidar com uma economia mundial, depender dessa economia, atrair investimentos e ter alguma coisa a oferecer para ela também, né? Enfim, a economia hoje é um pouco mais complexa, né, para você falar de uma realidade que o país vive especificamente.
Sim, o mercado internacional, né, ele é tido hoje, né, como um mercado cada vez mais protecionista. As economias, as maiores, perceberam que alguns insumos estratégicos, alguns componentes, têm que ser produzidos nacionalmente, porque leva em consideração a questão da defesa nacional, tanto em termos de preço, quanto em termos da estrutura econômica em si. Então, as economias no mundo, elas vão se tornar cada vez mais protecionistas, né? O fato positivo para o Brasil é que todo mundo tem que comer. Então, as exportações de commodities, elas vão ganhar espaço cada vez mais, né? O mundo tem crescido, né? Na medida que você aumenta a renda, as pessoas comem mais proteína e o Brasil vai se beneficiar nesse sentido. A pauta exportadora, nesse sentido, né, ela tem, nos últimos 50 anos, se destacado muito e fruto disso, é muito da questão do investimento em tecnologia. No entanto, todavia, entretanto, né, nem de commodity a gente sobrevive, né, Gilson?
Exatamente.
A gente precisa pensar, né, esse é o grande entrave do Brasil, né, a questão energética, justamente porque a gente tem que pensar, talvez, em itens que futuramente vão ter destaque, né? Nós vemos aí, mês após mês, né, o Elon Musk ganhando dinheiro com venda de carros elétricos. Em contrapartida, a nossa frota aqui continua ainda muito voltada a combustíveis, né? Dado que o Brasil tem os menores custos de produção energética do mundo, né? Então, essas questões chaves desses pontos que vão se tornar estruturais no futuro, o Brasil tem que pensar agora, né? E tem que começar a tomar suas decisões. Esse é um ponto, nós temos outros também, né? A questão da infraestrutura de saúde, pensar um pouco, né, que o mundo vai envelhecer, o Brasil também. A gente pode ter um mercado cada vez mais significativo aqui, por que não, né, incentivar esse setor? Entre outros fatores, o Brasil, ele tem que fazer escolha. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, na política internacional, é isso que o Brasil passa hoje.
Como diz o poeta, perdido também é caminho, né?
Exatamente.
Agora, vamos pensar o seguinte, para resumir, a gente tem na economia uma coisa chamada, né, as variáveis, né, tudo depende, você colocou, e a gente tem duas coisas que você colocou que eu achei fantástico. A gente tem incerteza, a gente não tem estabilidade, a gente não tem segurança, isso prejudica, e a gente não pensa no futuro, né? Quer dizer, o que está sendo feito hoje vai dar onde, né? E aí seja o que Deus quiser, é brincadeira.
O Brasil é um país que tem muito potencial, né? A gente tem uns componentes aqui que qualquer país gostaria de ter. População economicamente ativa, em grande proporção, e jovem, em relação a outros países.
Mas não qualificada, como a gente fala.
Exatamente. Esse é um fator, né, que tem que ser destacado, né? Insumos estratégicos para várias indústrias hoje no mundo que se destacam, né? A questão é, talvez, opções de curto prazo. A gente tem que abrir mão em detrimento a outros de longo prazo, né? Decisões duras, né, exigem também gestores um pouco mais duros também, né? Então, são pontos que a gente tem que colocar aqui.
Tio Toninho, muito obrigado por essa conversa, meu amigo. A gente se fala até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Você pode mandar um e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br. E você também pode conversar com ele pelo Instagram, JRTony.